ta sandigua.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Nós hoje fazemos aqui o debate da PPL 71 e 77, mas o pacote de Mais Habitação começou há muito. Começou com a apresentação das linhas gerais, de um processo de discussão público, foi procurado contributos, e é com esses contributos que esse debate aqui está a ser feito. Bem. Mas o que eu assisti hoje de alguns partidos é que a narrativa é a mesma do dia inicial. E das duas, uma. Ou não leram os documentos, as propostas que hoje estão aqui em discussão, que já incorporam contributos e que não são as linhas gerais apresentadas inicialmente, mas que já têm especificações práticas da sua aplicação. E das duas, uma. Ou não leram, ou querem criar cortinas de fumo para não discutir as propostas que aqui estão. E qualquer uma das duas opções, senhores deputados, é grave quando nós queremos resolver um problema que é importante para a vida dos portugueses. Senhores deputados, a realidade no país, no que diz respeito ao acesso à habitação, é evidentemente diferente. É diferente do interior para o litoral, é diferente de norte a sul. Mas há denominadores comuns em todo o país. Há dificuldades no acesso à habitação. E nós isso não escondemos. E é por isso que aqui dizemos que a opção que agora aqui temos que fazer no debate deste pacote legislativo importante e sério, e que nós queremos dar centralidade e importância de forma séria neste debate, a opção que nós temos que fazer é clara. Se nós queremos estar do lado do acesso à habitação ou se nós queremos estar do lado do negócio da habitação. E é para esse compromisso, para essas respostas, que todos os partidos têm que dizer com que estão comprometidos. É possível ou não, e Sra. Ministra, deixo-lhe estas perguntas, é possível ou não resolver os problemas no acesso à habitação sem regular os setores que desviam habitações para as pessoas viver? É possível resolver os problemas do acesso ao mercado da habitação sem criar regras para quem usa casas para promover dinheiro e não para fins habitacionais? É possível criar melhores condições de acesso ao mercado de arrendamento se nós não formos capazes de ter um parque público robusto e suficientemente capaz para o Estado ter intervenção direta no mercado? É possível colocar mais casas no mercado de arrendamento sem ter os municípios como parceiros no encontro de soluções? E, portanto, Sra. Ministra, a minha pergunta é muito simples. É possível fazer este debate sem se olhar de forma séria para todos os intervenientes, assumir as nossas opções políticas, ter uma cara aqui e lá fora na rua, ou é possível dizer-se aquilo que se quer de cosmética aqui e esquecer que governar é muito mais do que a política do caso a caso?
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Sra. Ministra, neste programa Mais Habitação, tirando uma medida óbvia que nem precisava de constar nesta macro-iniciativa, nada há para os jovens. Mas também não nos espanta, porque quando há, depois a realidade acaba sempre por contrariar qualquer plano ou até as célebres casas no papel. E, portanto, Sra. Ministra, a pergunta que o Grupo Parlamentar do PSD tinha hoje para lhe colocar é se naquilo que diz respeito à compra da primeira casa, uma ambição legítima de muitos jovens do nosso país, se o governo do Partido Socialista, já que não teve qualquer iniciativa nesse âmbito, já que não consegue desenvolver iniciativas que coloquem o mercado de arrendamento a funcionar para as novas gerações, será capaz de dar a mão à palmatória e acolher uma proposta que o PSD apresenta nesta discussão, que é de criar uma garantia tal e qual existe no sistema de garantia mútua para as empresas ou para o crédito dos estudantes do ensino superior, que permita aos jovens do nosso país comprarem a sua primeira casa, mas permita, acima de tudo, aos jovens do nosso país que não têm pais ricos e que, portanto, provavelmente nunca conseguirão aceder ao mercado da aquisição. Senhora Ministra, Senhora Ministra, como sabe, há algo que nos diferencia. Não entramos neste debate para arranjar culpados, para arranjar aqueles que são as nossas vítimas no debate político. Para nós, quem necessita de habitação é a prioridade do PSD. E por isso consideramos propostas para o arrendamento, mas também para a aquisição. E portanto, Senhora Ministra, eu queria aqui dar-lhe um exemplo. Se não quiser dar a mão à palmatória ao PSD, tem um bom exemplo. O governo que não faz bem pode conseguir copiar bem. O governo que não pode querer dar a mão ao partido principal da oposição pode inspirar-se nos seus camaradas de Espanha. Pode olhar para o exemplo que a semana passada veio a público através do governo de Pedro Sánchez e tirar daí um bom exemplo, porque também os socialistas em Espanha já perceberam que nós precisamos ter uma resposta para os jovens que querem comprar a sua primeira casa. Senhora Ministra, com toda a clareza do mundo, está ou não disponível para viabilizar, no final desta discussão, a proposta do PSD e criar uma iniciativa inovadora, nova, mas segura para os jovens que querem comprar a sua primeira casa neste país e, acima de tudo, garantir, e termino, que não somos na Europa o país que mais tarde vê os seus jovens sair de casa dos pais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Por um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, os preços das casas em Portugal são absurdos. São absurdos. São absurdos do ponto de vista proporcional, relativamente aos nossos salários, mas são absurdos também do ponto de vista absoluto, em comparação com outros países da Europa e até do mundo. A Sra. Ministra não respondeu como é que o Governo vai baixar os preços das casas. E não respondeu porque o Governo desistiu de baixar os preços das casas. Aliás, o apoio ao arrendamento, o subsídio ao arrendamento é uma confirmação dessa desistência. Da mesma maneira como o apoio aos créditos à habitação pagos por todos os contribuintes é uma confirmação da desistência do confronto com a banca e com os lucros da banca. Portanto, eu não vou perguntar à Sra. Ministra como é que vai baixar os preços das casas quando é visível que o Governo não quer fazer. O que vou perguntar é como é que o Governo vai implementar as poucas medidas que disse que ia implementar para controlar os preços das casas. A estratégia do Governo é igual àquela velha estratégia da história do sapo na panela d'água. Se se puder a ferver de uma vez, ele assusta-se. Se for aumentando a temperatura, ele acabará por morrer cozido à mesma, mas sem dar por isso. Os preços das casas vão aumentando devagar. É aquilo que o Governo pretende. Mas o que o Governo fez foi anunciar, com 6 meses de antecedência, um conjunto de medidas que tiveram um efeito perverso. O efeito perverso desta política de anúncio permanente é que é um pré-aviso. Ou seja, o Governo diz agora que, em determinado momento lá para a frente, irá controlar a subida das rendas. Conclusão, em todos os meses entre o anúncio e a concretização, as rendas sobem. Todos os meses as rendas sobem. Todos os meses se aumenta a especulação por causa do pré-aviso do Governo em relação ao que ia fazer. Já foi assim com os vistos gold, é assim como com toda a política do pré-aviso. O que eu lhe pergunto é simples. É se é por perversidade ou ingenuidade que com esta política do pré-aviso o Governo acaba por promover as medidas e as políticas que diz que quer controlar. Obrigada.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Habitação.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Carvalho, nós efetivamente, quando apresentamos aqui este programa Mais Habitação, apresentamos um conjunto muito alargado de medidas. Nós não temos uma medida, nenhuma solução para o problema, porque o problema da habitação e a necessidade de mais respostas habitacionais não se resolve com um problema, nem se resolve no momento imediato e amanhã deixamos de ter o problema. É uma resposta em contínuo. E essa é, aliás, a grande dimensão e a grande diferença daquilo que estamos a fazer, não agora, estamos a fazer desde 2015. É uma reforma estrutural da forma como nós olhamos para a habitação. Porque nós hoje colocamos a habitação no centro das políticas públicas. E o que seria com o investimento, com o crescimento do nosso país, com a pressão criada na habitação, com a falta de construção, com a falta de reabilitação, com a falta de respostas públicas, o que seria se em vez do Partido Socialista, com uma resposta estrutural e com investimento público no terreno, visível no terreno, o que seria se outros quisessem apenas deixar o mercado funcionar? E por isso, Sr. Deputado, nós não achamos que há uma dimensão única de intervenção. Achamos sim que há uma prioridade naquele que é o trabalho que o Governo tem que fazer juntamente com os municípios e que aliás tem sido uma prioridade para todos os municípios, o reforço do parque público. Essa é a resposta estrutural para resolver problemas habitacionais. E certamente haverão aqui deputados que de um dia para o outro construíam habitações, reabilitavam habitações, certamente haveria soluções mágicas, nós não as temos. Construir, reabilitar, planear, garantir que a qualidade e a necessidade da habitação estão presentes naquilo que fazemos, implica tempo, senhores deputados. Criar uma habitação implica tempo. Se os senhores deputados acharem que há uma solução melhor de habitação que não ali a qualidade da habitação, senhores deputados, estamos sempre disponíveis para as trabalhar, mas posso-vos garantir que elas não existem. Elas demoram tempo. Isso não nos deve demover do objetivo. E por isso é que pela primeira vez temos um plano de recuperação e resiliência onde uma fatia enorme de investimento vai para a habitação pública. Porque nós achamos que cabe ao Estado essa responsabilidade de garantir resposta para quem dela precisa. E não, senhores deputados, não vale a pena fazermos este debate como agora, se estivéssemos a substituir esse investimento e essa prioridade por umas novas prioridades. Elas continuam a acontecer. O que nós não achamos é que se resolva as medidas, porque agora nós temos partidos como o Bloco de Esquerda que acham que o investimento público já não é preciso. Nós achamos também que o problema já não é a lei do arrendamento. O problema agora é a pressão no mercado existente por alguns dos, pelos vistos gold. Nós resolvemos, já não é os vistos gold. Agora é o alojamento local. Certamente haverá outras situações. Nós achamos que temos de ter medidas nesses campos. Achamos. Achamos que há uma coexistência com escolhas difíceis que é preciso fazer e por isso é que temos aqui medidas. Mas não temos só isso, senhores deputados. Temos um conjunto de investimentos públicos, temos um conjunto de incentivos para os privados e para as cooperativas, queremos reforçar essa dimensão das cooperativas e queremos continuar a trabalhar em todas estas dimensões. Não, não se resolve o problema da habitação só com uma regulação do mercado. Não, não se resolve o problema da habitação só com os apoios. Pelo contrário, os apoios devem ser substituídos a médio prazo com aquela que é a resposta habitacional existente. É esse o caminho que é preciso fazer. Até lá temos duas escolhas, ou nada fazemos, ou tentamos encontrar respostas para as famílias. Pois eu tento encontrar respostas para as famílias, senhores deputados. Os apoios que aqui estamos a falar é uma resposta para uma emergência às famílias. O apoio ao arrendamento existente, o reforço do Porta 65, a criação de apoios para quebra de rendimentos, o arrendar para subarrendar, tudo, o programa de apoio ao arrendamento, tudo isto são apoios às famílias. E vou-vos dizer, senhores deputados, digam lá quem hoje recebe um apoio do Porta 65 e que não recebia em 2015. Diga lá um jovem de 27 anos que, hoje vive, que vive em Lisboa e que não conseguia no passado arrendar uma casa e ter a garantia de apoio, digam lá a esse jovem que os nossos apoios não servem. E digam lá uma família que está hoje alojada numa habitação digna, ao abrigo do programa Primeiro Direito financiado a 100% pelo PRR, que as nossas medidas não funcionam. E digam lá uma família que está num arrendamento, ao abrigo do programa de apoio ao arrendamento, com uma isenção fiscal dada ao senhorio, ao proprietário privado, porque é parte da solução e que isto é parte da solução. Digam lá a essa família que as nossas medidas não funcionam. Senhores deputados, nós podemos discutir se conseguimos ir mais longe nas medidas. E esse debate é um debate importante para se fazer aqui. É isso que nós queremos. Mas as medidas estão cá, senhores deputados. As medidas chegam às famílias. As medidas permitem responder ao problema das famílias e garantir uma resposta de habitação digna. E esse é o debate que devíamos fazer, senhores deputados. E isso é o que nós estamos a concretizar no terreno e queremos continuar a concretizar no terreno. As medidas, o debate parlamentar e as medidas que estão nas nossas propostas e em alguns dos projetos que estão em cima da mesa devem responder a um desafio que é coletivo. Nós, quando olhamos para as medidas, para aquilo que queremos chegar, senhores deputados, nós não queremos garantir que um jovem pode comprar casa, quer comprar casa ou não. Nós temos que garantir que o jovem tenha acesso a uma habitação. E muitas medidas podem concorrer para isso e o debate pode ser feito nesse sentido. Mas o que o jovem quer é conseguir uma casa, autonomizar-se. E nós também devemos querer isso. E felizmente, o Porta 65 hoje é muito diferente do que era no passado. E felizmente hoje, muitos mais jovens conseguem aceder a estes programas. Porque sim, o Governo fez muitas alterações para garantir que o Porta 65 passasse de 7 mil, à volta de 8 mil candidatos, candidaturas para 13 mil candidaturas aprovadas e passasse 13 milhões de euros para 31,3 milhões de euros. Investimento esse todo que é